no Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Olá, este é o podcast Filarmônica no Ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o oferecimento da Aliança Energia.
Neste ano, estamos fazendo uma viagem sonora pela história da orquestra. Eu sou Ana Kobayashi, arquivista da Filarmônica.
E eu sou Rafael Alberto, percussionista principal da orquestra, e juntos estamos apresentando essa jornada para vocês. O tema deste episódio é a Orquestra Romântica. Mas antes de seguirmos, vamos fazer uma breve recapitulação?
Vimos que a orquestra surgiu no período barroco pela necessidade de ampliar o volume dos agrupamentos musicais e atender às demandas da época. Naquele período, a música era polifônica e bastante complexa.
Depois, falamos sobre um período transitório que pode ser chamado de pré-clássico e que foi fundamental para solidificar a base da formação orquestral utilizada pelos compositores dos períodos seguintes.
Chegando ao classicismo, vimos que este período tinha como característica melodias simples e palatáveis, em oposição à complexidade do período anterior. Porém, formas muito importantes para a história da música foram solidificadas, como a forma sonata, a sinfonia e os concertos. E os compositores as obedeciam com muito rigor.
A partir deste momento, a produção musical se torna cada vez mais intensa, numerosa e geograficamente dispersa. Portanto, reservamos os próximos 3 episódios deste podcast para falar sobre a Orquestra Romântica. E, para iniciarmos essa trilogia, temos conosco o regente assistente da Filarmônica de Minas Gerais, José Soares. Para os ouvintes assíduos, ele já é bastante familiar, pois nos acompanha em todos os episódios no quadro Situe-se. José, seja muito bem-vindo ao podcast Filarmônica no Ar. É um prazer tê-lo aqui como convidado deste episódio.
Olá, Rafael. Prazer é todo meu de estar aqui. Essa plataforma super legal que a Filarmônica criou e tem potencializado muita coisa bacana.
José, sabemos que o jovem Beethoven abriu as portas para o romantismo. Porém, suas raízes musicais foram todas construídas no classicismo, incluindo a formação orquestral utilizada por ele em suas obras. Com isso em mente, onde reside a revolução provocada por ele na história da música?
No caso de Beethoven, eu acho que a gente pode ver por 3 perspectivas, né? A primeira delas é do ponto de vista composicional, né? A revolução de Beethoven está, em primeiro lugar, naquilo que ele se propôs a fazer como compositor. A estrutura da obra, a maneira com que ele justapõe os temas, a maneira com que ele consegue compor por elementos mínimos e construir uma obra muito grande, né? A gente pega temas como a Quinta Sinfonia, por exemplo, não existe uma melodia, um tema melódico. E são essas pequenas coisas que, na verdade, são a grande revolução na composição, né? E que certamente é a base para muita coisa que seguiu depois dele. O segundo aspecto é o aspecto da instrumentação, da orquestra, que é justamente o tema principal dessa série. No caso da orquestra, Beethoven propõe uma revolução no sentido de ampliar as possibilidades, assim como ele fez na composição para o piano, não só no sentido técnico, que depois é mais Chopin e Liszt que fazem essa escola do romantismo, mas Beethoven, no piano, ele expandiu as extremidades, expandiu o piano, ele já trabalhava com piano com mais teclas. No caso da orquestra, por exemplo, a parte independente para o contrabaixo. Então, a partir do momento que o contrabaixo tem uma linha que se difere do violoncelo e protagoniza uma estrutura dentro de uma composição, isso, sem dúvida, cria uma ambiência da orquestra muito maior. A segunda coisa, preciso dizer, o uso dos trombones, por exemplo. O uso dos trombones que até um momento ele era ou associado ao contexto litúrgico, como no Requiem de Mozart, ou a contextos dramáticos de ópera, como o próprio Mozart usa em Don Giovanni, na cena do Comendador, e nesse sentido da orquestra. Então, a Quinta Sinfonia, que tem os trombones, o piccolo, o contrafagote, a inserção, no caso de você inserir um coro numa obra sinfônica, como é o caso da Nona de Beethoven, em um texto, em uma temática que não está relacionada diretamente com um contexto religioso, com um contexto político, é uma mensagem universal. Então, talvez essa característica da universalidade seja realmente uma coisa proeminente quando a gente fala na orquestração. E a outra coisa que eu acho que é importante é a questão justamente da orquestra como um organismo na sociedade. Então, antes de Beethoven, por exemplo, os concertos eram realizados sempre dentro de ambientes da corte. Naquela época, não era uma coisa comum você realizar um concerto, né? A ideia de concerto não existia. Então, Beethoven é justamente um desses primeiros nomes que faz justamente essa produção, e uma produção com muito custo, né? Porque ele tinha que arcar do próprio bolso os músicos, o espaço, toda a infraestrutura necessária, né? Enfim, eu acho que essas características são justamente a base do que hoje a gente carrega como música de concerto. Então, a nossa estrutura de música de concerto se deve muito a Beethoven.
Pois é, eu fico imaginando como deve ter sido viver no tempo de Beethoven para presenciar toda essa transformação, né? E, na verdade, alguns grandes compositores tiveram essa sorte, como foi o caso de Schubert, Mendelssohn e Schumann. Como que foi a produção musical na Alemanha durante e no pós-Beethoven?
O que fazer após uma avalanche, né? O que fazer depois de Beethoven, né? Esses três compositores, especialmente, né? Schubert foi um compositor que conviveu com Beethoven, que, inclusive, tocou violino no funeral de Beethoven. Ele teve uma convivência com Beethoven. Ele absorve o impacto, né? Mas eu acho que a sua obra ela se relaciona com Beethoven no sentido dramático, dentro da orquestra, a utilização dos trombones, mas ainda dentro de uma atmosfera antes de Beethoven, né? Muita coisa que Beethoven inovou, colocou como revolução, o impacto é tão grande que demora um tempo para surtir um efeito, né? Schumann e Mendelssohn aí... A gente pode conversar sobre os dois em par, porque, embora completamente diferentes, foram compositores que conviveram juntos, inclusive em uma relação de amizade. Mendelssohn, um compositor que ainda, de certa forma, está mais voltado para o passado em alguns sentidos, mas com características da sua música que também acabam sofrendo o impacto, né? Mendelssohn realmente foi o primeiro compositor no sentido de tocar obras antigas, né? Para nós hoje pode parecer comum assistir um concerto que todos os compositores já morreram há 200 anos, na época não. Então Mendelssohn tem esse papel, um papel do início da figura do regente, que também é uma coisa importante, mas talvez Schumann, pela personalidade, talvez carregue um pouco dessa linha de Beethoven, né? Essa arte do contraste, da insistência, da persistência, apesar de ser uma figura completamente conturbada e nesse sentido ele se assemelha a Beethoven no final da vida, ele tem em sua obra características que nos lembram muito, especialmente essa fase final de Beethoven. Embora tenha que admitir que para esses compositores é tudo muito recente, né? Beethoven é um tsunami que passa na história da música, que até hoje a gente está nadando nessa onda e não sabe para onde a gente vai por conta dessa transformação que Beethoven levou. E muito dessas mudanças, elas acabaram refletindo só no final do século XIX, com Brahms, com Wagner.
Esta é a Sinfonia número 4 de Mendelssohn, conhecida como Italiana. Esta performance que escutamos agora é da Orquestra Gewandhaus, de Leipzig, da qual o próprio Mendelssohn foi diretor musical na época. Ele é conhecido por manter um olhar para o passado, tanto em seu estilo composicional quanto nas execuções de obras. Foi ele quem reviveu a paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach. Você está ouvindo o Filarmônica no Ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada conta com o oferecimento da Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
Esta temporada tem o mesmo tema da série Fora de Série, que é a Orquestra no Tempo. O primeiro concerto sobre a orquestra romântica acontece no dia 5 de junho, às 18 horas. Assista a transmissão ao vivo no canal da Filarmônica no YouTube e pela Rede Minas.
Acesse a nossa linha do tempo e nossa playlist. Lá você poderá ver e ouvir tudo o que estamos falando aqui. Os links estão na descrição deste podcast.
E agora, voltamos com José Soares e nosso papo sobre a Orquestra Romântica. José, migrando nossa conversa para a França, temos um compositor que também foi muito revolucionário para a orquestra. Trata-se de Hector Berlioz. Você poderia falar um pouco sobre esse compositor e suas contribuições?
Berlioz é uma figura, já diria a sua mais famosa sinfonia, uma figura fantástica. Fantástica não no sentido só de maravilha, de deslumbramento, mas fantástica de ser algo que passa pela tangente. Berlioz é um compositor que nasce em 1803. Como músico, ele é violonista, não é aquela tradição do pianista, né? Do pianista-compositor, né? E Berlioz, ele não pensa só no sentido da nota musical, da produção do som, do resultado da produção em notas, né? Ele é um dos primeiros compositores, eu acho que isso, nesse sentido que você coloca da França, eu acho que é uma seta que corre um pouco tangenciada ao eixo germânico, que é o pensamento timbrístico da orquestra. O som pelo som, pela produção do som. É lógico que dentro de um propósito romântico, né, Berlioz, eu não preciso dizer que ele tem uma relação inerente com literatura, com a dramaticidade. Toda a obra dele é voltada dentro desse contexto, a própria Sinfonia Fantástica. Agora, no caso de Berlioz, ele utiliza a orquestra como um painel de timbres. Então, assim como o pintor, fazendo uma comparação com a pintura, ele está mais preocupado com a maneira com que as cores vão se relacionar, né, com o tipo de material que vai soar, do que efetivamente o significado do contorno do quadro. Isso é uma coisa que eu não sei se na época havia esse pensamento, provavelmente não, mas que com certeza é a base para muita coisa que teve na França, inclusive 100 anos depois. Se você pensar em compositores que seguem essa tradição, você pega, por exemplo, Varese. É um compositor que trabalha com o som pelo som. Então, no caso de Berlioz, por exemplo, é um compositor que utiliza uma orquestra de um tamanho que Wagner vai utilizar em 1860. É algo muito revolucionário. A Nona de Beethoven é de 1823, que a gente, né, tem todo um marco dessa obra, mas Berlioz, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que dizer aqui que é um dos primeiros tratados grandes de orquestração, que é escrito por Berlioz, inclusive muito interessante de ser lido. Ele dispõe qual que seria o tamanho ideal, é um dos primeiros regentes também, ele mesmo começa a reger. Berlioz é um dos compositores que começam a trabalhar com a música associada a outro contexto, né, que a gente chama de música programática. Isso assemelha ele com compositores germânicos, mas sem dúvida é uma figura que protagonizou muita transformação e que é muitas vezes colocado em segundo plano frente ao eixo germânico, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso a importância de Berlioz.
Estamos ouvindo o quinto movimento da Sinfonia Fantástica de Berlioz. A sua sonoridade é tão revolucionária que parece ter sido composta muito tempo depois do que realmente foi. Ela é uma obra autobiográfica, com subtítulo Cenas da Vida Musical de um Artista.
José, e neste contexto histórico, temos também Franz Liszt, que foi responsável por unir a tradição musical germânica com as inovações vindas da França, em uma mescla que era considerada a música do futuro. Como que você enxerga esse compositor?
Liszt é a primeira, talvez seja a primeira figura do músico internacional, que hoje, no mundo globalizado que nós vivemos, é uma coisa que a gente nem pensa mais sobre isso, essa coisa do músico ser a figura itinerante, né? A rigor, isso sempre existiu desde o Renascimento, as cidades italianas, as companhias de comédia dell'arte, os músicos circulavam, etc. e tal. Mas de uma maneira mais globalizada do mundo da circulação de pessoas, eu acho que Liszt é uma figura muito importante nesse sentido. Primeiro porque ele reúne várias características que tornam dele único. Ele foi um pianista excepcional. Assim como ao mundo da orquestra se deve muito a Beethoven, a técnica pianística, ela até hoje segue um padrão que Chopin e Liszt desenvolveram. E Liszt carrega muito do que hoje a gente considera normal na nossa indústria musical. Por exemplo, a ideia de você tocar de memória, né? O virtuosismo, a figura do virtuosismo. Isso, logicamente, já existia antes, né? Do prodígio ou de alguém com uma habilidade, mas a figura de alguém que chega e toca uma obra super difícil, tocar sem a partitura, né? Ele tinha a capacidade da memorização, ele tocava transcrições, ele fez transcrições de sinfonias de Beethoven. E aí, indo para esse próximo capítulo, né? Ele tinha uma circulação muito grande, porque era um regente, era um pianista, a atividade dele como compositor, como professor. Mas o ponto, eu acho que do Liszt tem isso, e o fato dele circular, eu acho que é o compositor que mais teve contato com todo mundo que a gente conhece da história da música do século XIX. Pode pensar em qualquer pessoa, porque ele viveu de 1811 a 1886. Então, Liszt tem contato com todo tipo de compositor, e inclusive ele potencializa a cena musical. Ele, além de tudo, ele é um empreendedor cultural, porque ele promove concertos e promove compositores, inclusive, né? A gente pode ver uma série de compositores que tiveram a sua carreira, uns mais famosos do que outros, uns mais conhecidos na linha do tempo do que outros, foram impulsionados por Liszt, né? Ele mesmo, como compositor, tem duas contribuições que são importantes. A primeira é o que Liszt vai chamar de ideia fixa, é o que Wagner vai falar que é o leitmotiv, que, ou seja, é esse motivo que dentro da obra ele se repete. A gente vai poder ver isso, por exemplo, na Valsa Mephisto, que você tem praticamente dois temas que se entrelaçam em toda a obra. Então, e no caso de Liszt é justamente isso, a música dele vai refletir esse sincretismo do sagrado com o profano, da parte tímbrica, com certeza, a orquestra, ele utiliza a orquestra como uma paleta de cores muito diversa, com uma utilização muito dramática, né? De efeitos, de momentos, de uma atmosfera muito bem criada, né? Então, justamente isso, Liszt foi uma figura mais completa que eu posso dizer que tem existido, né? Mas fora isso, Liszt justamente representa o que é, por exemplo, nosso cotidiano, de ter que lidar com um repertório muito grande. Nós, como instituições, nós lidamos com um repertório do barroco à música contemporânea e vendo o que os compositores estão fazendo e dando aula, e nós temos programas educacionais e nós viajamos, hoje não tanto por causa da pandemia, mas assim, essa figura conectada com a realidade. Então, talvez ele tenha sido esse primeiro exemplo do músico globalizado, digamos assim.
Situe-se.
Olá, eu sou Werner Silveira, percussionista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e curador dos concertos comentados. Hoje estou aqui para substituir o maestro José Soares, que é o convidado deste episódio. Então, vamos falar um pouco de história para ajudar você a compreender o contexto da época, desse período aí que vai de 1795 até 1850. O que estava acontecendo na Europa nesse momento, né? A partir da Revolução Francesa, nós temos as Guerras Napoleônicas, que vão até em torno de 1815. Aqui no Brasil, gente, em 1822, a nossa independência e algumas invenções importantíssimas nesse período, né? Muito oportuno nesse momento que a gente está vivendo falar da invenção da vacina, que foi em 1798, e a primeira fotografia permanente da nossa história foi feita em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niépce. Eu acho que a invenção da fotografia foi um ponto crucial para o desenvolvimento da pintura que veio nas décadas posteriores. E para encerrar, algumas inaugurações musicais importantíssimas nesse período aí. Em 1781, a construção da primeira sala de concertos Gewandhaus, em Leipzig. Em 1795, a inauguração do importantíssimo Conservatório de Paris. Em 1825, a inauguração do Teatro Bolshoi, na Rússia. Em 1841, fundação do Imperial Conservatório de Música aqui no Rio de Janeiro. E em 1842, duas fundações muito importantes, né? Da Orquestra Filarmônica de Viena e da New York Philharmonic. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. E nos vemos nos próximos concertos comentados. Um abraço.
José, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. O papo foi ótimo e já estou ansioso pelos próximos capítulos sobre a Orquestra Romântica.
Eu que agradeço, Rafael. Obrigado a todos aí que estão acompanhando. Peço que sigam assiduamente todos os podcasts da Filarmônica, um material que tem sido feito com muito zelo, organizado aqui pelo Rafael, uma série de convidados super interessantes e também toda a nossa programação da Filarmônica. Muito obrigado e até.
Liszt compôs 13 poemas sinfônicos, e este, intitulado Os Prelúdios, é o terceiro desta série e talvez o mais famoso de todos eles. Ele foi estreado pelo próprio compositor em 1854, na cidade de Weimar.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Aproveite e entre na sua plataforma de podcasts e siga o Filarmônica no ar. Assim, você será notificado sobre nossos lançamentos e ficará conectado com a gente. Aliás, compartilhe com seus familiares e amigos. Em nosso próximo encontro, vamos falar sobre a segunda fase da Orquestra Romântica. E nossa convidada será Yara Kasnok, professora da Universidade Estadual Paulista.
A programação completa da Filarmônica você encontra no nosso site filarmônica.art.br. E para ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só seguir o @filarmônicamg no Facebook e no Instagram.
Neste episódio, ouvimos trechos da Sinfonia número 9, em Ré maior, opus 125, de Beethoven, executada pela Orquestra de Câmara de Bremen e regida por Paavo Järvi. Sinfonia número 4, em Lá maior, opus 90, italiana, de Mendelssohn, executada pela Orquestra Gewandhaus e regida por Kurt Masur. Sinfonia Fantástica, opus 14, de Berlioz, executada pela Orquestra Concertgebouw e regida por Daniele Gatti. E o poema sinfônico número 3, Os Prelúdios S97, de Franz Liszt, executada pela Orquestra Filarmônica de Berlim e regida por Daniel Barenboim.
Este foi o Filarmônica no Ar. Roteiro e apresentação de Rafael Alberto e finalização de som de Ariel Henrique. Participação de Ana Kobayashi e Werner Silveira. O convidado deste episódio foi José Soares. Esta temporada do podcast Filarmônica no Ar é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Aliança Energia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização: Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.